Bazaar. Podcast by Ana Isabel Rocha.
Oh yeah, bem-vindos a mais um Rockstar, edição 12, já vamos com 12 programas. E eu sei que falei no início que eventualmente teria aqui comigo convidados, de vez em quando, que pertencessem a este universo rock e ao universo metal. Só que andei a curtir um bocadinho sozinha, confesso, primeiro, o meu rockstar. E agora sim, acho que estará à altura de receber um convidado que para mim é muito especial, porque de facto foi o meu convidado sempre, desde que eu comecei a fazer rádio. Antes de mais nada, não se esqueçam, podem descarregar o podcast no site da Rádio Comercial, em radiocomercial.iobl.pt, na área de podcasts, e também no iTunes. Ora bem, esta edição hoje é uma edição muito especial, como eu estava a dizer, porque tenho comigo aqui em estúdio o Fernando Ribeiro, dos Moonspell.
Oh, as pessoas jogavam que era o Ozzy Osbourne.
Pois era, mas não é o Ozzy Osbourne. Um dia, olá. Quem sabe, não é? Nunca se sabe quando é que...
Tens que despachar, não, porque acho que o Ozzy é imortal, portanto...
Ah, então tenho tempo, então estou muito na boa, não é?
Sim, tem ele mais tempo que tu, se calhar.
Pois, se calhar, olha, eu acho que sim. Eu acho que ele está muito melhor do que eu, vou-te dizer. Eu olho para ele e acho que ele está ali. Ele deve dormir na arca frigorífica, não achas?
Ele acho que tem um pacto e há muito folclore. Antes de mais, olá a todos, é um prazer estar aqui.
Bem-vindo.
Sou o Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, e é verdade, tudo o que a Ana disse, nós já nos encontrámos há muito tempo nestas andanças do metal e da rádio.
Estivemos a fazer contas. Sim. E a primeira vez que nos cruzámos, oh meu Deus, eu não sei se estou preparada para isto, porque passou muito rápido, é um facto. Mas nós cruzámos em 1995, já lá vão, portanto, 23 anos.
Tinha os Municipal 3 aninhos.
E eu tinha 16.
Eu também.
Portanto, não. Oh Deus.
Não sei quando. Caramba. Sei lá, que idade é que eu tinha quando começámos.
Não sei, olha, faz lá contas. Há 23 anos.
Espera. Sim, então tinha.
20 e tal?
Portanto, eu nasci em 74, os Municipal vá iniciaram.
Ah, então tinhas 20.
Em 92, aí sim, eu comecei um bocadinho.
Tens
mais cedo nos Municipal.
Diferença.
Mas sim, tinha. Pronto. 21, talvez.
Tu já eras maior de idade ou não?
Porque se nós tínhamos o Lefarte gravado, eu já tinha 21. Quem era menor de idade era o Mike.
Vocês foram. A sério, também sim. Era.
Ah, ele era menor de idade.
Tinha aqui 17?
Sim, 17. 17, não, a maioridade em Portugal são 18.
Exato.
Ele já era maior, mas não tinha 21 anos.
Pronto, ok. Mas sim, foi na altura do Wolfhart. Aliás, eu tenho ainda o Wolfhart em cartão, uhum. Para muito agir, assinado por vocês.
Ótimo.
É uma relíquia. Não sei quanto é que isso valerá hoje em dia, mas se calhar.
Assinado,
é capaz,
não sei.
De valer assim, disco, alguma coisinha, não?
O disco mais valioso que já vi dos Moonspell à venda online foi um vinil. Original de 1996, penso que estava assinado por todos os membros da banda, que ainda por cima não são os mesmos da altura, e eram 600 e tal euros.
Estás a gozar, a sério?
A sério, mas não era nada especial. Há coisas assim, todas as bandas. Eu gosto muito, é uma aplicação, um programa que muita gente conhece, que é o Discogs.
Uhum.
Pode-se fazer muitas conversas, muitas trocas, pode-se também avaliar a nossa coleção de discos, que é sempre interessante.
Ah. Olha, que eu tenho uma coleção de discos bem ajeitada.
Sim, não é pela ganância, mas é por ver, por nos surpreender.
Claro, já agora
temos lá um disco, não damos nada por ele, e de repente vemos que aquele disco é muito apreciado pelos colecionadores e damos-lhe um valor incrível. E claro que isto é bom, porque ao fim e ao cabo estamos sempre a contactar com a música e com as nossas coisas e com o nosso passado. Mas há assim uns discos carotes, sim.
Eu já ofereci tantos discos, que se calhar até ofereci discos valiosos e não fazia a mínima ideia que estava a oferecer a amigos, estás a ver? Porque eu tenho tanta coisa e recebo tanta coisa que às vezes dou. Porque sei que um amigo meu é muito fã daquela, claro, banda, mais do que eu, então acabo por oferecer.
E não há espaço,
sim, não é? Porque a casa não estica. Portanto, se calhar acabei já por dar assim alguma prenda valiosa do que eu estava à espera.
É. Sim. Tens que ver.
Mas vocês na altura tinham, isto voltando a 95, quando foram lá à rádio onde eu estava a trabalhar e onde comecei, levaram-me o Wolfhart, assinaram o Wolfhart, e vocês tinham, eu tenho ideia, um vinil vermelho.
Tínhamos.
Tinham ou não tinham?
Tínhamos, tens boa memória.
Eu não tenho esse vinil. Eu lembro-me de ver esse vinil. Não sei se existia lá na rádio, mas eu lembro-me perfeitamente de ver
provável.
Um vinil vermelho, que eu achei aquilo o máximo.
Nós sempre nos tentámos promover também, e como nunca tivemos a trabalhar connosco uma estrutura fixa em Portugal, já trabalhámos com muitas editoras, muita gente, sempre fomos um bocado a nossa estrutura fixa. E mandávamos mesmo na altura os singles. Esse que estás a falar é uma edição em vinil da nossa maquete, de 93,
aí,
vê lá.
Bem.
E saíram duas edições, que uma era vinil preto e outra, para ser mais especial, vinil vermelho. E essas edições custam muito dinheiro, porque são os chamados 7 polegadas, ou seja, os discos só são 7 ou são 12. Pronto, normalmente.
Era pequenino, não era? Era um pequenino, grande, era
o chamado single com uma música de
cada lado. Não me lembro
onde
é que isso estava realmente. Tenho que ir procurar, acho que vou ver nos meus contactos quem é que ficou com isso.
Está para um jantarinho.
Pai, eu curtia, querias nem pensar. Vou guardar para sempre, mas vou tentar descobrir onde é que esse disco está, porque isso não era meu de todo. Mas eu lembro que na altura fiquei fascinada, e altamente. E depois, a forma como vocês apareceram lá, que foi, vocês tinham não eram muito conhecidos cá em Portugal, é um facto, estavam a começar cá, mas já eram muito conhecidos na Alemanha. Eu lembro-me dessa história. Eu não fui rever a nossa entrevista porque não encontrei a cassete. Eu sei que tenho, mas não encontrei, e já falamos sobre isso mais à frente. Mas na altura aquilo que me disseram foi isso: fora, eles não são muito conhecidos cá, pá, mas são muito fixe, e lá fora já estão a fazer muito sucesso. Eu tenho ideia disso, lembro-me disso.
Na altura em que falámos pela primeira vez,
final de 95,
provavelmente
imagina.
Nós já tínhamos de certeza feito a nossa primeira turnê.
Eu acho que sim.
Claro que foi uma turnê bastante extensa, bastante dura. Foi a nossa turnê, foi tipo a nossa tropa. Porque foi de carrinha, foram 8 semanas a conduzir, a lavar roupa nas estações de serviço. Pronto, outros tempos.
Eu acho que não lembro vocês contarem isso, que é engraçado, sério.
E vínhamos com... Não nos vínhamos a sentir os maiores, pelo contrário, vínhamos-nos a sentir até um bocadinho, mas não íamos dar a parte fraca, até um
claro.
Bocadinho abalados, porque tinha sido uma turnê um bocado dura, não é? Juntaram-se ali, na altura já éramos 5, mais um técnico de som, 6 pessoas numa carrinha e pronto, será que isto dá, será que isto não dá?
6 gajos numa carrinha.
6 gajos. Será que isto dá, será que isto não dá? Mas o que é facto é que as pessoas tinham gostado de nos ver ao vivo na Europa. Acho que era a única coisa assim muito positivo. Uhum. E claro, era isso que interessava, não era? Tudo o resto tinha sido um bocado sacrifício. Em Portugal havia um ritmo um bocadinho mais lento, os metaleiros já nos conheciam. Mas penso que Portugal, o olfarte na altura, não tendo passado despercebido aos fãs do género, aliás, provavelmente, não por mim, mas por muita gente é considerado um dos discos mais importantes do metal português. Quando o fizemos, nunca pensámos que iria ser sequer um disco importante para o metal português. Também vai ser uma reedição, sabes que isto agora é uma catadupa.
Quer saber disso tudo.
É. Essa vai sair pela Century Media, que é a nossa editora na altura, mas nós agora formámos uma editora, que é a Alma Mater Records and Books, porque também editamos livros, e vamos fazer uma edição muito especial, com o vinil dourado, não é? Portanto, ainda nem saiu, já vai ser disco de ouro, porque o vinil é mesmo dourado.
É elevar o disco vermelho a outro nível.
As pessoas que o tinham na altura... É a segunda vez que sai em vinil, na altura não saiu, mas as pessoas tinham o CD e depois compraram o vinil numa reedição, e as pessoas que não têm, muitas das novas gerações, ficaram loucas com este relançamento, porque nós procuramos sempre também relançar coisas que as pessoas pedem e não estar a meter milhares de coisas de Moonspell no mercado. Este ano é um ano intenso a nível de lançamentos, porque são 25 anos,
claro.
Depois os álbuns começam a fazer 20 anos, depois começam a fazer 30 anos.
E tem que se comemorar, quer dizer.
Tem que se comemorar, não só comemorar, também fazer música nova e coisas novas, porque senão tornamos-nos numa espécie de tributo à nossa banda. Se calhar já dava para fazer isso, um bocadinho, ir comemorando aqui e ali, já comemorámos, também vai ser um DVD, que é exatamente a celebração dos nossos 25 anos de carreira. Não estou a debitar uma lista, mas em 2018, sim, não vai ser um álbum novo, mas vai ser muita coisa. E acho que esse DVD à cabeça, porque foi gravado ali no Campo Pequeno, em Lisboa, apareceram 4 mil pessoas.
Pá, tive tanta pena de ir a esse concerto, não conseguiria ir a esse concerto, estava a trabalhar.
Foi um concerto épico, porque estar numa banda tipo os Moonspell, nós realmente metemos o bedelho em tudo, e depois também ficamos no meio. Toda a gente, estávamos no meio da equipa do áudio, no meio da equipa do vídeo, uns queriam que a gente tocasse, outros queriam que a gente representasse, outros queriam ter tempo, outros já não tinham tempo. E nós, também para mostrarmos às pessoas que dessa parte também se faz o espetáculo, lançámos vamos lançar, sai dia 17 de agosto,
okay.
um pack, que tem, pronto, a parte ao vivo, não é? Que são oferta para os fãs, os 3 CDs ao vivo. Tem os 3 CDs, mas depois tem um documentário sobre como é que é construir um espetáculo daqueles do ponto de vista da banda. E isso é muito engraçado.
Isso é muito interessante.
Eu
vou estar de férias nessa altura, mas vou comprar.
Sim, já ouvi, isso é realmente muito engraçado, porque as pessoas não têm noção, pronto, de como são as nossas vidas. E esse documentário é feito, porque o DVD é feito para ser toda uma experiência. O que eu aconselho é as pessoas terem 3 horas e 10 minutos, que é difícil hoje em dia, eu sei. Ou por partes.
Por partes, eu acho que é
melhor. Começarem a ver o documentário porque os concertos estão lá no meio. Mas depois também se pode ver os concertos em separado, pode ser uma música em separado. As pessoas têm a opção para fazer isso tudo. Mas lá está este encruzilhada, entre aspas, que nós chegamos agora a 25 anos, um quarto de século. Tem coisas que nos fazem pensar, como é óbvio, é muito tempo, muito cansaço, tempo. Muito desgaste, muita banda, muita competição, muita chatice também. Mas o facto de ter estes lançamentos permite-nos a nós também ver. Epá, até tem sido fixe, até temos conseguido.
Fazer uma retrospectiva coisas. Daquilo que tem passado.
Sim, aparecem-nos as coisas à frente, porque nós somos sempre convidados para trabalhar nesses lançamentos, o que é ótimo, porque ganham um cunho mais pessoal da banda.
Uhum.
E é engraçado, nos vamos lembrando de imensas coisas que na voragem do dia-a-dia dos Moonspell se calhar vão passando despercebidas e que são super importantes.
Eu acho que é sempre muito importante uma banda como vocês que se mantém fiel ao seu estilo, porque eu desde que vos conheço que vocês são assim, não é? Vocês
somos vampiros, não é?
Exatamente. Conseguem reinventar-se, e o que é facto é que continuam a fazer música, e música nova e música boa, na minha opinião, porque eu gosto muito deste estilo, como sabes, mas mantém-se sempre fiel aos vossos princípios e à vossa imagem de marca. Quem viu os Moonspell há 23 anos, quem vos conheceu nessa altura como eu, continua a identificar-se com vocês agora. Isso é muito interessante.
Sim, pode também dizer que somos uns chatos, que não mudamos. Claro que tem havido mudança na banda.
Dessa.
Mais cabelo, menos cabelo, mais patilha, mais
mas
barba.
Isso, pronto,
menos
é normal, não é?
Isso é normal, tem a ver exatamente com o facto de nós também, apesar de termos uma banda, e apesar é como quase o retrato de Dorian Gray, ao contrário, do Oscar Wilde. Portanto, ele. A velhice do Dorian Gray passa para o retrato. E nós estamos sempre a ver retratos nossos desde 95 e vemos, estamos a ficar entre adotes e velhos. Mas sim, no essencial não mudamos muito. Acho que a parte criativa dos Moonspell ainda nos entusiasma muito. Isso é muito importante. Até discos que não tenham corrido tão bem comercialmente foram importantes nesse aspecto, porque, na verdade, permite-nos ver que nós gostamos de fazer música... Exatamente por gostar, e tudo o resto vem em sequência disso. O que é mais interessante é que nós sempre chegámos a todo lado como metaleiros, sítios que as pessoas pensavam que nós não íamos chegar, sítios que nós pensávamos que não íamos chegar, principalmente cá em Portugal.
Sim.
Como falámos da recepção que primeiramente tivemos, e temos tido experiências fascinantes e conhecido e estado em situações que, se me dissessem a mim, olha, um vocalista de heavy metal vai estar com a pessoa tal a fazer não sei o quê, ou vai tocar um evento cultural, ou vai... Eu não acreditaria, ainda bem que os Moonspell de alguma forma se tornaram nessa banda, porque estar no heavy metal, nós sempre gostámos sempre daquele heavy metal, tipo os Iron Maiden, que citava os poetas, as pessoas não sabem disto, mas é verdade, ou, sei lá, tanta... os próprios Metallica, não é? Ainda ontem ia ouvir Ride the Lightning, que é, para quem não sabe, o segundo álbum dos Metallica, aquele que é capa azul e com os trovões, e com aquela cena de eletricidade, e ouvir o For Whom the Bell Tolls, e não pude deixar de pensar que aquilo é um livro do Hemingway, não é? De certeza que o James Hetfield leu o excelente livro do Hemingway sobre a Guerra Civil e fez uma canção sobre aquilo. Essa parte do metal, de vez em quando, passa um bocadinho despercebida, a parte cultural
é
e até intelectual do metal, que sinceramente sentes primeiro, com todo o respeito, não se vê noutros estilos de música, não se vê na limonada, não se vê no que é vinho, não há essa
mesmo
preocupação.
Mesmo na música pop tu não vês isso, não é?
Já não, já viste, acho, mas agora a música pop também, ainda há umas bandas, Britpop, sei lá, coisas que eu gosto muito, tipo os Interpol, têm letras fabulosas, mas têm um bocadinho dark.
Sim, Interpol eu nem acho que seja muito pop, é uma coisa,
sim,
muito
uma coisa mais rock,
alternativa,
mas rock,
sim,
as pessoas querem pôr o pessoal a dançar e claro, eliminada. E pronto, e o metal não é uma música que se dança.
Tu tens muito essa corrente literária, já vamos falar disso. Falaste no início da entrevista de uma pessoa que eu sei que é um ídolo para ti, que é uma pessoa que tu admiras muito, que é o Ozzy.
Sim.
Não é? Falaste do Ozzy, já vamos falar sobre o Ozzfest e sobre os concertos que tu viste do Ozzy, que há bocadinho em off estávamos a falar sobre isso, e dos Black Sabbath. Escolheste uma música do Ozzy para passar aqui neste Rockstar?
Escolhi o Mr. Crowley, que é uma música já numa fase diferente do Ozzy, já um bom bocado depois dele ter saído ou sido expulso dos Black Sabbath. E escolhi esta música porque particularmente é uma música em que o Ozzy fala do Aleister Crowley, portanto um dos grandes, uma das grandes figuras do ocultismo, coisa que como tal tem uma atração, não é? Fatal e irresistível. E também porque nós fizemos uma versão desta música em 2001, nós e os Cradle of Filth também escolheram a mesma música e muita gente também compara, as versões são diferentes, mas é um clássico do Ozzy, e é uma letra que mistura, e a própria canção mistura um bocado aquele lado oculto que já vinha dos Black Sabbath com uma grande música de heavy metal, como é o caso que o Ozzy Osbourne faz. É um heavy metal, não diria tradicional, muito próprio, muito diferente dos Black Sabbath, muito mais roqueiro, mas acho que esta música é quase uma ponte entre o que ele fez com o Black Sabbath e depois o que fez a Sol.
Ozzy Osbourne aqui no Rockstar, o podcast da Rádio Comercial, que pode ser encontrado no nosso site radiocomercial.ol.pt e também no iTunes. Hoje com o meu primeiro convidado, o Fernando Ribeiro dos Moonspell, que foi também o meu primeiro convidado quando eu comecei a fazer rádio. E há bocadinho em off estávamos a falar muito sobre as nossas experiências, sobre concertos, sobre ídolos. Eu estava a perguntar ao Fernando, e não tenho vergonha nenhuma de admitir, porque eu não sou muito, muito fã do Ozzy Osbourne, já tinha dito isso, até não consigo entender muito o fascínio que quem é fã dele tem, o fascínio por ele. Não sou particular apreciadora da voz dele. Então perguntava ao Fernando, mas afinal o que é que o Ozzy Osbourne tem de especial?
Temos que te converter.
Você é convertida ao ozismo.
Os meus ídolos primeiros até eram pessoas mais do underground, do vocalista de Type O Negative, vocalista dos Bathory, Celtic Frost.
Tem muito a ver contigo, o vocalista dos Type O Negative. Tu enviaste umas músicas que trouxeste tão gigante. Sim. E não tens que dar o cabelo agora tão
não,
grande como
imito,
ele tem.
Tento imitar um bocado vocalmente.
Mas eu ontem vi um vídeo, só que um à parte, e assim que começou, eu pensei, oh, já percebi, é a cena do Fernando tal e qual. Mesmo o tipo de música, a maneira como ele canta, a voz.
Uma grande influência.
Incrível.
E também um grande fã de Black Sabbath e de Ozzy.
Olha, pronto, tem isso em comum.
O Peter Steele, aliás, inclusivamente fez uma música, compôs uma música para o Ozzy, para uma banda sonora.
Pronto, então, Ozzy.
O fascínio do Ozzy. O Ozzy é um bocado o nosso imortal, ou seja, num período, numa época em que os nossos grandes heróis vão morrer, como é o caso do Lemmy, por exemplo, à cabeça, o Ozzy, a música que ele faz, a maneira como se mantém na cena, o interesse das novas gerações, quer pelos Black Sabbath, quer pela carreira a solo dele, dá-lhe sem dúvida um estatuto e um feeling especial. Isto falando da importância do heavy metal, mas há aquela parte que eu acho que converte mesmo as pessoas, mística, do Ozzy. Por exemplo, ele num festival nos Estados Unidos estava a tocar de dia e foi tocar uma canção dele que é o Bark at the Moon, penso que era o Bark at the Moon, não sei se estou em erro, e o eclipse solar aparece. Pronto, e não era muito combinado, e foi mesmo naquela canção.
Tu achas que ele não sabia que ia haver um eclipse naquela noite? Ou naquele final de tarde, e que marcou o concerto para aquela altura por causa disso?
Talvez também tenha sido isso, mas o que é facto é que
funcionou. Eu a tentar desmistificar aquilo
que funcionou, e o facto de ser aquela canção e o facto de um eclipse não ser programado ao minuto,
sempre
vai,
é difícil, caramba,
vai acontecer,
não.
Foi excelente. Isso é o dinheiro não pode comprar esse efeito. Tu ias para um palco e os céus ficarem negros. Isso é uma das coisas que o Ozzy faz. Pronto, para quem leu a biografia dele, sabe que ele sempre foi o músico mais louco de todos. Se não vou aqui, pronto, contar.
É verdade aquela cena que ele fazia em palco com os pombos e não sei o quê?
São duas cenas diferentes.
Okay. Não explica-me, eu estou a ter uma lição de Ozzy Osbourne, atenção.
Foi uma de um pombo, sim, quando ele assinou o contrato com a sua primeira editora. Não sei porquê, havia um pombo na sala e ele começou a brincar com o pombo, inadvertidamente e sem querer. E disse na chumita, arrancou a cabeça adentada ao pombo.
Como é que se... Não, desculpa, não, espera, vamos fazer uma pausa.
Estava a brincar com o pombo.
Não, está bem, vamos fazer uma pausa, que é... Sem querer, a cabeça
é
ao pombo.
Estava a brincar, ou ia fazer uma pose para uma fotografia.
Ninguém arranca uma cabeça sem
mordeu
querer.
A cabeça do pombo com um bocadinho de violência.
Eu sempre ouvi essa história e não sabia se era mito ou não, porque não há imagens,
verdade.
Eu nunca vi.
É verdade,
não.
Há imagens dele com um bocadinho de sangue do pombo na boca. Depois, os fãs, claro, e estamos a falar dos anos 80, não é? Sim. Isto tinha... Agora, por exemplo, isto hoje em dia seria... As reações seriam... E os direitos dos pombos, coitados dos pombos, e etc.
Sim, sim.
E realmente, coitado do pombo, não fez mal nenhum ao Ozzy Osbourne. Uma pombinha branca, claro.
Oh,
era uma pomba de rua.
Ainda por cima.
Mas as pessoas depois começaram a... Isso tornou-se, lá está, uma história que toda a gente conhece e que por acaso é verdade. Porque a maior parte das histórias do Ozzy são verdade. A maior parte das histórias dos outros músicos não são verdade.
Ok.
E há outra coisa em palco, que foi um morcego. Alguém conseguiu entrar num concerto do Ozzy Osbourne com um morcego. Não sei se estava vivo ou estava morto. E mandou-o para o palco. E o Ozzy pensou que era uma coisa de borracha e também,
sem querer,
também lhe mordeu a cabeça.
Ah,
não,
okay,
também foi mesmo.
Tinha...
Foi mesmo.
A mesma coisa.
Está bem que estamos a falar de uma pessoa que na altura tinha sido Black Sabbath por álcool ou drogas.
Eu ia falar nisso, não é?
Assim,
uma vida muito sóbria.
Eu admiro, mas não estou a dizer que é um exemplo da sobriedade humana.
Claro.
Nem podia ser.
É o rockstar, caramba. Nós estamos a falar aqui de pá,
este
pessoas.
É um dos rockstars nobre por claro. excelência. Infelizmente teve aquele programa de televisão, que foi os Osbournes, que lhe deu muita popularidade, mas que não reflete nada do que ele é, porque ele ao fim e ao cabo, não sendo se calhar um homem prático, tendo a mulher, a Sharon Osbourne, tratando da carreira dele e impedindo até de morrer
tantas vezes, salvou várias vezes.
Ele
admitiu isso várias vezes.
Ele vai para o palco, ele admite tudo. Ele admitiu que foi um mau pai, admitiu que foi um mau marido.
Eu tinha essa ideia quando vi os Osbournes, que era, ele tem o coração na boca, ele não é má pessoa. E a ideia
percebe,
com que eu fiquei...
Sei que ele fala assim, percebe?
Exatamente. E a ideia com que eu fiquei, mas naquela altura dos Osbournes, eu acho que ele também já estava um bocadinho debilitado, não é? Também já não era aquele rockstar como antigamente.
Essa é a grande dúvida do Ozzy, se ele está a fazer aquilo,
ele
ou se realmente é assim. Porque ele depois vai para o palco e ele parece um jovem.
Assim.
O cabelo, olha, tem melhor cabelo que eu. Também tem muito mais dinheiro para tratar dele, muito mais tempo.
Claro.
Mas tem uma coisa, agora tem uma banda jovem também, quer nos Black Sabbath tem um baterista mais jovem, depois tem o Tony Iommi e o Geezer Butler, que são os guitarristas e baixistas, e tem uma banda jovem, e lá está, tem um fascínio, tem essa coisa da eterna juventude, e é uma pessoa que vai morrer jovem, apesar do programa lhe ter passado aquela coisa do xexé. Se forem ver, ele é fantástico ao vivo e não parece nada um homem da idade dele.
Tu achas que ele tem uma criança dentro dele? Tu achas que ele é um puto que se recusa a crescer?
Não sei, eu acho que talvez se ele tivesse assim... Não sei, também não o conheço pessoalmente, não é? Posso ligar e posso... se ele vier cá querer beber um copo, na boa. Ele não bebe também já há muitos anos, não é? Mas eu acho que ele tem, provavelmente uma criança não, mas um adolescente de Birmingham, que é de onde ele é. E a vida dele foi dura, foi uma vida de uma família grande, uma vida de fábricas, e uma vida de querer fazer alguma coisa que o tirasse dali. Pronto, os músicos hoje em dia não são muito bem assim, têm outras
motivações. Mas o escape dele foi a música, foi isso?
Foi a música, ele inclusivamente quando se juntou aos Black Sabbath, a primeira coisa que ele fez foi comprar um material. Para quê? Para as bandas o contratarem como vocalista, não era por causa do talento, era mais por causa de ter o material. Portanto, ele perseguiu, fez muita porcaria, mas é uma pessoa que conseguiu viver bem com isso na vida. E ele pode ter admitido aquilo tudo, de ser mau pai, ter abandonado os filhos para andar no rock, mas sem dúvida que esse preço que ele pagou o tornou um dos maiores rockstars de sempre.
Um ícone, não é?
Sim. E vai fazer cá muita falta, pronto, quando partir, porque estamos nessa altura, não é?
Pá, infelizmente, não é inacreditável, meu, aquilo que está a acontecer. É. Uns suicidam-se, os outros vão, porque pronto, enfim.
Sim, mas eu lembro-me na altura dos meus pais terem 40 e tal anos, tal como eu tenho agora, e haver muita gente que eles apreciavam que também ia morrendo. Claro que é uma pena, não é? O Prince, o Lemmy, o Bourdain, pronto, seja por que circunstâncias forem, isso não nos cabe a nós de discutir, mas sem dúvida que estamos num tempo em que temos que contar com isso, sim, e eu conto com isso. Eu de antes metia, agora depende, não é? De antes metia sempre, partilhava socialmente, mas depois às tantas semanas em que eu dizia, pá, a página das redes sociais do Municipal parece um obituário.
É verdade.
E acho que não seria isto que os artistas quereriam, principalmente estes artistas todos que morrem e que são celebrados porque são um bocadinho largos da live.
E que o Cornel, caramba.
Cornel,
o Chester Bennington, eu
sim.
Fiquei doida, não é?
Esses foram grandes,
das minhas bandas preferidas
sim,
sempre.
Esses foram grandes surpresas e mais chocantes. Por as pessoas não perceberem, há um fator na música que esses músicos vieram denotar, que acho que as pessoas deviam pensar mais um bocadinho, que é esse fator, uma pessoa olha para o Chris Cornell e acha que a vida dele é perfeita, não é? Ainda por cima o Chris Cornell, que era um homem muito bonito, muito talentoso, quer a Sol, quer no Soundgarden, e depois não conseguem processar esta notícia, mas realmente a vida da música, e o Ozzy é um grande exemplo, é uma vida em que se tem que abraçar uma certa dose de loucura, de imprevisto, e de uma coisa que as pessoas, entre aspas, que não têm uma atividade artística, não passam, que é a linha muito fina entre termos uma glória fantástica num concerto, mas no momento a seguir sermos humilhados por qualquer coisa, até uma coisa pequena. Eu no caso dos Municipal, que é muito mais pequenino que o Soundgarden, lembro perfeitamente, não me senti bem uma humilhação, mas lembro perfeitamente nós tocarmos já para centenas de pessoas, as pessoas virem seguir-nos, por exemplo na Alemanha, até à carrinha Nós estávamos a dar-nos autógrafos e nós enfiaram-nos, estás a perceber, todos sim, na carrinha para dormir, exatamente depois de dar autógrafos e de vender
e
discos.
E dormiam na carrinha.
E dormíamos na carrinha. Eu acho que isso, e o facto da nossa educação portuguesa também não nos permitiu, se calhar, pronto, absorver isso melhor nas nossas vidas. Mas há pessoas que têm vários problemas com isso, como é óbvio, e é um problema...
E o Chester, e estávamos a falar agora do Cornell e do Chester, em relação ao Cornell, eu não senti tanto isso, porque senti que a carreira dele a solo e com os Audioslave foi muito bem acarinhada, sim, pelos fãs que já eram do Soundgarden. Mas os Linkin Park, no último álbum, foram altamente criticados e vaiados nos concertos. Eu li algumas notícias sobre isso, por causa da vertente rock mais pop, mais eletrónica que tinham abraçado agora. Não foi muito bem aceito pelos fãs. E há quem diga que o Chester também não achou muita graça e que ficou muito tocado e muito deprimido por causa disso.
É natural.
Achas que é razão para uma pessoa, para um artista, se sentir tipo uma merda? E a verdade é essa? Pau.
Pessoalmente eu não me sentiria assim. Claro que estamos a falar de coisas exponenciais, não é? Os Moonspell também são amados, mas são bastante odiados em Portugal mesmo, na cena metal. Sei lá, de judeu a nazi, já me chamaram tudo. Há uma cena muito, muito cruel também. Aliás, a nossa cena divide-se um bocado assim com os Moonspell, só que nós temos argumentos e temos público, e o público é carinho-nos, e isso é, aí é que nós temos a nossa ideia. Os Linkin Park, eu nunca fui uma banda que gostasse muito, mas apercebi-me do valor deles ao vivo e apercebi-me que eles realmente fizeram alguma fusão nova, num som novo, que milhares de pessoas, era uma banda, diria eu, mainstream, principalmente nos Estados Unidos, eram gigantes. E fizeram um disco que se calhar não foi tão consensual. Agora, se isso é motivação ou não para um desfecho tão trágico, eu sinceramente não deveria ser, sem juízo de moral. Provavelmente claro, penso que é um conjunto de coisas. Mas hoje em dia as pessoas esquecem-se, hoje em dia principalmente por causa da internet. Eu próprio de vez em quando tenho dificuldade, e até, por exemplo, sai um disco nosso e há ali uma crítica de um fã, e eu às vezes digo, é pá, com fãs como tu não precisamos de inimigos. Pronto, há essa gestão que se tem que fazer, mas eu acho que só há uma solução: gostar muito do que nós fazemos, e nós gostamos muito de fazer música, e a parte criativa é o mais importante. Se for mal ou bem recebido, isso é uma coisa que hoje em dia já não depende tanto das bandas, depende de um fator de coisas. As pessoas podem nem estar viradas para isso. As pessoas falam muito depressa, fazem julgamentos muito depressa, porque também os podem
partilhar. E julgam demais hoje em dia, não é?
Sim, mas isso é o estado... Eu acho que foi assim, acho que os inventores chegaram ao pé da humanidade e disseram assim, tomem lá a internet. Começaram, tomem lá o fogo. E nós, para além de nos aquecermos, começámos a queimar coisas. E eu acho que não entender isso é ser ingênuo. Claro que as pessoas vão dizer mal, claro que vai haver fóruns. E quanto mais sucesso, mais paralelo vai ser. Portanto, nós temos que estar preparados contra isso, porque de vez em quando roça o ofensivo, porque as pessoas agora com os memes... Isto parte tudo de um princípio em que somos todos muito amigos e muito parvinhos da cabeça, porque quando uma pessoa faz um meme sobre mim, ou sobre ti, ou sobre o Chester, seja que ocasião for... Essa pessoa não está a ser só uma pessoa bonacheirona que quer partilhar uma graça. Não, esse meme só tem só valida a pessoa se ofender um bocadinho.
Claro, e se tiver likes, não é? E partilhas.
Uau. E quanto mais ofender, mais tem likes, não, porque as pessoas não gostam de se rir, as pessoas gostam de se rir dos outros. Na internet é uma coisa completamente diferente. Por isso temos que ser um bocadinho uma muralha de aço. Eu o que faço... E o que respondo a toda a gente que diz mal de mim em Portugal, e são muito mais as pessoas que pensam, e são muito mais dedicados, tão dedicados a dizer mal como os nossos fãs a dizer bem, é fazer com que as coisas aconteçam. E a carreira dos Moonspell, onde os Moonspell chegam, não dá qualquer espécie de, percebes,
de abertura,
de vazão, para as pessoas dizerem que é uma coisa mal feita, ou que é uma coisa comercial, ou que é uma coisa assim, ou sabe, seja o que for, resulta, tem resultado. E é das poucas bandas de metal em Portugal que resulta, é das poucas bandas que resultam lá fora. Sim, há bandas lá fora, há bandas que vão fazer, ainda bem, mas sinceramente também não há ninguém que esteja a fazer o mesmo. Isso não sou eu a falar.
O facto é que vocês, 25 anos depois, continuam cá.
Sim.
E continuam a fazer música e continuam a dar concertos, que era o que estávamos a falar há bocadinho, não é?
E continuamos a não deixar isso Porque tu sabes perfeitamente, nós somos portugueses. O português tem aquela anedota do Ferrari ou do Mercedes, não é? Ou com o americano. O que é que eu vou fazer? Passa uma pessoa num carro bom. O que é que eu vou fazer para ter um carro daqueles? Yeah. E o português pensa como é que aquele... Não é?
Filho,
não
sei aquele, quê, yeah.
Tem aquele carro. E realmente, anedotas à parte, é um bocadinho assim... para tudo. E os fãs também têm que definir que tipo de papel querem ter, não é? Eu de vez em quando vou... Claro que uma página não vai ser só elogios, mas também acho estranho de vez em quando usarem a página das bandas como livro de reclamações. Yeah. Porque se os fãs forem clientes, não duvidem que as bandas os vão tratar como clientes e eles vão sofrer por causa disso. Se os fãs forem como nós éramos, que não falávamos do valor que investíamos no álbum. Se a gente ficasse nos anos 80 ou 90 sem comer dois ou três dias na escola para comprar um disco dos Iron Maiden ou Metallica, nós estávamos contentes e não nos íamos queixar para lá.
Claro.
Passávamos a fome, ouvíamos o discozinho, gravávamos a cassete. E as coisas mudaram e nós temos que aceitar essa mudança, mas temos que ver bem o que é bom e o que é mal nessa mudança. Eu, nesse aspecto, como penso muito sobre isto e como me afetam, como sou uma pessoa que passa tanto tempo em turnê, músicos que morrem na solidão do tourbus, yeah, etc. Acho que há uma grande crueldade das pessoas em apreciar isso. Em, por exemplo, os Slayer agora anunciam que se vão retirar, não vão morrer, vão-se retirar. Têm milhares...
Vão-se reformar, mas essa palavra é tão má.
Vão-se retirar, milhares, yeah, de concertos, etc. E o egoísmo dos fãs de Slayer não pode sobrepor ao facto deles quererem parar. Eu, yeah, acho que eu admiro-os por causa disso, ao contrário das outras pessoas. Acho que saírem alta, espero que isso aconteça alguma vez aos Municipal, é um dos meus grandes objetivos. Saírem alta é o melhor que se pode acontecer. E muitos dos músicos que depois acabaram por morrer já não estavam em alta. Não é o caso do Chester, nem do Cornell, mas era o caso de outras pessoas que foram desistindo, sim, desistindo da música. Se foram esquecendo que gostam de música, yeah, e que não interessa se as pessoas disserem que eles são uma merda. Porque isso não interessa, porque toda a gente nos vai dizer isso desde que nascemos até que
sim,
morremos.
Sim, ouvi-se a vida toda, faças o que fizeres.
Se não ouvires, é porque não estás a fazer nada com a tua vida, sinceramente. Não é aquela questão, quando és bom, crias inimigos. Mas é mesmo verdade. Se os Municipal fossem maus e não vendessem discos, provavelmente toda a gente dizia bem de nós, por pena. Mas nós não queremos isso, por favor.
Como é óbvio. Olha, eu comparo-vos muito a uma banda que tu já falaste há bocadinho, que gostas muito, que são os Metallica, e tu escolheste também uma música dos Metallica para passar aqui no Rockstar. E comparo-vos, eu acho, pela credibilidade, pela longevidade da vossa música e por se manterem sempre fiéis à vossa música, ao vosso estilo, à vossa cena. Que música? Escolheste uma música, eu ia te perguntar que música, mas escolheste uma que é uma das minhas preferidas e que normalmente não passa. Acho que não me lembro nunca de ter ouvido esta música em rádio ou onde quer que fosse, a não ser no meu álbum, que foi o meu primeiro álbum dos Metallica, o álbum preto dos Metallica, não é? Caramba, acho que na altura toda a gente dizia. Eu tinha 14 anos quando comprei este álbum. O meu pai é piloto de aviação e na altura ia muitas vezes à base das Lajes. Ele era da Força Aérea e ainda não havia cá em Portugal e eu pedi-lhe para ele me trazer na loja americana.
Claro.
Trouxe-me o álbum preto dos Metallica e trouxe-me o Inutro dos Nirvana. Foram tipo os meus dois primeiros grandes álbuns. E também o do Soundgarden, que tem o Black Hole Sun.
Sim.
Trouxe-me esses três álbuns. Epá, caramba, são esses meus três álbuns favoritos que eu tenho lá em casa guardados com muito carinho. E esta sempre foi uma das minhas músicas preferidas.
É, o Black Album, praticamente todas as músicas são boas, yeah, não é? E as pessoas dizem, o álbum já não existe e só existe uma música para vender. Não,
não, por exemplo, o
Black Album é todo bom e continua a existir álbuns todos bons. Realmente esta música, o Wolf and Man, nem sempre é muito tocada.
Não.
Não é por ser, não, porque não ser excelente, mas tens Wherever I'm in Rome, tens o Enter Sandman,
tens o Sad But True.
Tens ali músicas fantásticas, yeah, e que fizeram muita rádio também, e principalmente quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Mas isto mostra um lado dos Metallica. Eu adoro Metallica. Tenho muita dificuldade em que as pessoas digam tão mal dos Metallica.
Sempre não percebo essa cena.
Sempre estive ao lado deles no Napster. Sempre. Não percebi muito bem o assunto, mas estava do lado deles. Acho que o Lars Ulrich é uma pessoa completamente criticada porque é um baterista e as pessoas querem que os bateristas sejam só aqueles totós que estão ali atrás da bateria a fazer barulho. Mas não. Ele tem teorias, ele tem uma voz. Ele luta pelos seus direitos. E eu comprei o último álbum de Metallica, fiquei super contente, comprei em vinil quando o recebi, porque dizia Black End Records, que é a editora dos Metallica também. Portanto, os Metallica sabem o que se passa. Os Metallica são das poucas bandas de metal que sabem exatamente o que se passa.
Mais uma cena que vocês têm em comum, têm a vossa própria editora.
temos a nossa própria editora, não tão grande quanto a dos Metallica, não é? Data Venia, mas e também temos o Wolfart, como eles chamam, o Wolf and Man. E eu sei que o James Hetfield já escreveu, provavelmente não nos álbuns mais recentes, mas já escreveu das melhores letras do heavy metal, e é uma pessoa extremamente culta, extremamente lida também, e que tem uma ligação muito parecida também aos fenómenos naturais. Esta letra do Wolf, Wolf and Man, caramba, a nossa biografia chama-se de Lobos que Foram Homens, não é? O nosso primeiro álbum chama-se Wolfart. Era impossível ficarmos indiferentes a uma música deste álbum com esta qualidade, chamada Wolf, Wolf and Man.
Estamos de acordo, Fernando Ribeiro, que os Metallica são uma das maiores bandas de sempre, certo?
talvez a maior banda de sempre do heavy metal, com todo o respeito pelos Black Sabbath, pelos Iron Maiden, que é um heavy metal mais clássico, e tantas outras bandas gigantescas que existem. Eu acho que há um antes e depois dos Metallica, ou antes e depois do Black Album, uhum, em especial. E todos os metaleiros que eu conheço, mesmo que odeiem os Metallica de, a partir de 98, 99, têm um disco dos Metallica. É uma coisa impressionante.
Sim, eu acho que não há ninguém que não tenha um disco dos Metallica, pelo menos.
Ou dois, ou três. Sim. Ou pelo menos os quatro primeiros, claro, não é? Yeah. Justice for All. É uma banda que inventou muita coisa. Eu ontem vim a ouvir Ride the Lightning.
E realmente, tal álbum azul.
Sim, e a ouvir, não só como fã, mas também quanto música, a quantidade de coisas que eles realmente inventaram, principalmente a nível de guitarras, a nível de sons. Yeah. Não é todos os dias que se inventa uma cena. Na altura nós chamávamos speed metal, nós chamávamos thrash metal, porque tinha um bocadinho a diferença mais melódica dos Metallica. Eles têm solos, letras, não sei, é uma banda que eu sempre achei extremamente.
Quantas vezes é que já viste os Metallica ao vivo?
Bem, umas 4, talvez.
Pois, como eu, talvez não.
O concerto que eu menos gostei, devo dizer, é o 360.
A sério?
É.
Opa, eu achei, eu não fiz esta
última vez, não estava cá, mas gosto de ver Metallica tipo old school.
Sim.
Palco.
Eu compreendo
e a gente
o que
está
tu
lá
dizes.
À frente.
Isso é, os concertos old school, pá, são altamente. Mas eu, sabes que eu curti essa cena deles se reinventarem, deles trazerem mais alguma coisa e não serem só a banda old school que toca daquela forma. Estás a ver a maneira. Epá, não sei, não te consigo explicar. Achei que foi um refresh que não desvirtuou de todo os Metallica, estás a ver?
É
e que veio chamar um bocadinho mais de público,
que
se calhar não era tão fã da banda.
Sim, para o espetáculo.
Sim,
mas já acho que se calhar agora seria a altura de voltar a reinventarem-se para a cena.
Old school, não é?
Old school, porque realmente há qualquer coisa. Nesses espetáculos já vi alguns 360. Eu não gosto muito do formato, percebes? Não. Porque eu gosto de ir ver um concerto, quando posso estar mais à frente ou mais atrás, no adiante, mas gosto de me enquadrar e gosto de ouvir o estéreo. Estás a perceber? Yeah, para mim isso é o heavy metal. É o estéreo, a gente no meio, o
sim,
palco e barulho. Para mim o heavy metal não é o surround, nem nada disso.
É o mosh, é o headbang.
Sim, são os telemóveis, hoje em dia não interessa, mas a nível de som e de maneira como essas bandas se colocam no palco. Eu que não sou tradicional praticamente em nada, gosto muito de ver uma banda bem assim, com a bateriazinha ao meio, dois guitarristas.
Gostas
etc.
de Machine Head?
Gosto.
Foste ver agora o
Não estava
concerto.
Cá, eu tive.
Eu fui ver sozinha, não, sério,
estava,
fui
não estava sozinha.
Não estava sozinha, mas fui sozinha
não,
a ver esse concerto.
Os meus amigos foram todos, mas nós
foi
não estávamos cá.
Foi inacreditável.
Sim, mas excelente Phonix. Banda.
Não foi a primeira vez que vi, já tinha visto mais duas vezes. Pá, foi incrível.
Uma banda que.
Sabes que me lembrei muito de vocês,
foi?
Porque houve um concerto que vocês deram também no Coliseu sim. dos Recreios em Lisboa há muitos anos. Isto em 98, 99. 97. Não, espera, deixa-me pensar. Foi 98. Vocês deram um concerto magnífico. Na altura do Halloween,
sim.
estava o palco todo, pá, todo à Halloween, estás a ver? Eu achei aquilo altamente. E lembrei-me agora, numa onda diferente, eles não são góticos, não é?
Não, quer dizer,
é completamente diferente.
Metal, claro.
Pronto. Mas lembrei-me muito, assim que entrei lá e comecei a ouvir aquela dupla pedaleira da bateria, eu lembrei-me imenso daquele concerto que vi vosso, que me marcou muito também.
É, um
acho que foi o melhor concerto que eu vi
ótimo.
Vosso.
As machinetes são gostei excelentes. Muito. E claro, quando se vai a um coliseu ver metal, e esse concerto nós fizemos... Sim. Foi dos primeiros concertos depois do regresso ao metal uhum. na altura, depois foram lá os Paradise Lost, foi lá,
sim,
foi lá muita gente na altura
yeah.
e continua a ir, felizmente. E os Machine Head são um grande exemplo. Não é uma banda que eu seja um fã tremendo, gosto deles, como é óbvio, mas começaram com este novo disco a ser criticados por toda a gente.
Epá, mas está tão brutalíssimo, eu adoro. Já
e, os fãs,
aqui no
e os fãs responderam, e acho que não tem havido uma turnê. Eu conheço o técnico de bateria dos Machine Head, que é o Matt. Que ele andou connosco em turnê, pronto, as pessoas vão-se conhecendo, e ele saiu da nossa turnê de Cradle of Filth exatamente para fazer essa turnê de Machine Head que passaria por Portugal. E é um grande sucesso. Na Europa, salas esgotadas.
O Coliseu estava cheio.
Estava esgotado yeah. também. E lá está, acho que as pessoas, voltando há bocado, acho que o Rob Flynn é um gajo muito corajoso. Um gajo muito corajoso que até já foi para a internet... repreender o Phil Anselmo para ele não continuar a fazer aqueles gestos rednecks e nazis que ele faz. Foi um dos únicos músicos que falou sobre isso. Teve uma crítica horrível na Decibel, que eu acho que não era uma crítica, era um ataque, e ele respondeu a isso, Eu provavelmente não responderia, mas ele respondeu, respondeu bem, e respondeu ainda melhor, com salas cheias e um álbum muito bom, que só foi mal recebido por alguns fãs barulhentos, mas não em maior, em maior número, porque as pessoas dizem, ah, porque é que vocês ligam a essas coisas? Porque essas coisas são chatas e essas coisas não, óbvio, dão, não é? A hipótese da gente
mas
não ligar.
Mas sabes o que é incrível? É que no concerto agora que eu vi no Coliseu, a malta respondeu muito bem às músicas novas e cantavam as músicas todas.
Sim.
O Catarsis é
essa, ótimo,
uma cena,
claro,
fora. Ainda agora vinha a ouvir quando vinha no caminho. Ama música. Porque tem aquele misto que eu gosto muito, e já falei aqui no Rockstar, que eu gosto de coisas pesadas, mas que tenham uma dose de melodia muito, muito grande.
O Catarsis está
perfeito.
Ele
tem uma voz linda, aquela parte mais melódica, mais calminha, é espetacular.
Essa era a crítica que as pessoas faziam, que era muito pop, etc. Não, eles quando começam a rifar,
é
uma banda
de
metal.
Caramba. Sim, mas não é pop.
E aliás, se alguém pensar que é pop, vai ver
um concerto e que perceba que não, aquilo é a parte calma do metal. Sim. Não é pop, é completamente diferente.
Todo o metal sempre teve isso. O Iron Maiden tem partes calmas.
Sim.
Os Metallica têm baladas. Não sei.
E não é por aí que são pop, não é? Sei,
nada,
muito diferente. Eu acho que o pessoal pensa, não é metal, é pop. Não, quer dizer, há muito mais coisas para além do metal e para além do
nem
pop.
Tudo é
não
preto,
é,
nem tudo é branco.
Como
é uma grande área cinzenta.
Olha, e por falar em concertos, qual foi o melhor concerto que tu viste na tua vida? Já viste tantos que eu nem quero imaginar, não é? Se eu já vi muitos,
já vi
então...
muitos. Dos melhores concertos que vi na minha vida, porque fiquei maluco, foi o Stool. No Ozzfest sem Ozzy.
Estivemos lá no Ozzfest sem Ozzy. Tu confessas que ias com vontade. Tu ias na esperança de ver o Ozzy.
Ia na esperança de ver o Ozzy.
Acho que toda a gente
é
achou que era a primeira vez que ele vinha a Portugal, finalmente.
Como é óbvio.
Eu já contei a minha história que levei com um bêbado em cima, aqui no olho.
Só estava muito bêbado.
Há umas edições atrás, sim. Adorei esse Ozzfest, foi incrível.
Lá está, fiquei desiludido, mas fui à mesma, porque tinha muita curiosidade em ver o Stool, tanto que adorava o Anima. Porque acho que era o álbum...
Era o álbum na altura,
Na altura, provavelmente era. Eles não fazem muitos discos também. E o que vi, quanto músico, fã, e percebes quando uma pessoa pensa, já nada nos vai surpreender. Yeah. Foi uma coisa que...
Eles são muito diferentes.
Me deixou completamente banzado.
Yeah.
E foi o melhor som ao vivo que eu já ouvi.
E era num estádio a céu aberto, quer dizer...
Eu depois soube, os pormenores, traziam as suas mesas, etc. Mas isso é... Pronto, as pessoas falam muito desse periférico, que é muito importante, e claro que nós não somos ninguém sem as nossas equipas técnicas. Mas na música é, não input, não output. Se a banda for uma porcaria, não tocar nada, não tem aquele som. Aquilo é uma conjunção de vários fatores que permite àquela banda ser um bocado extraterrestre também. Pronto.
Eu tenho um bocado essa ideia, que eles são muito aliens, não é?
Sim. Agora, isto foi dos melhores, talvez o melhor concerto que eu vi. Depois há outros concertos que marcaram imenso, se calhar até bandas super pequenas que eu vi, bandas de amigos também, que fiquei contente por os ver, mas se tivesse que destacar um concerto seria esse, sim, porque fiquei... Não deu para meter nenhum defeito.
E tipo o rockstar que tu mais curtiste conhecer? A pessoa que mais te fascinou conhecer?
Pronto, eu já conheci alguns, felizmente, uns assim, olá, tudo bem, outros nem isso. Mas acho que a pessoa que eu mais gostei de conhecer e que mais me fascinou foi exatamente o Peter Steele, Type O Negative. Porque estive em turnê com ele.
Ele tem tudo a ver contigo.
Para conhecer...
Vocês são irmãos gêmeos parados à nascença, eu acho.
Deu para conhecer muito bem, ou melhor, a pessoa. E ele tinha... Nós até costumávamos dizer, ele é de Brooklyn, New York. Tu és da Brandoa, parece que tem a mesma... Não, mas ele tinha uma coisa de bairro, percebes? Tinha uma coisa de bairro, de tratar das pessoas. Eu estava, lembro perfeitamente, isto já foi há tantos anos que a gente fez essa turnê, ele entretanto morreu. Em 96, a primeira turnê que nós fizemos com Type O Negative, estavam eles a promover o álbum October Rust, que tem a música Wolf Moon, que é quase um hino que não foi escrito para nós, mas tem tudo a ver connosco, né? Eu vi todos os concertos, foram 28 concertos. Eu, o Municipal tocava e nem sequer passava pelo duche. Ia logo ver o Type O Negative. Eu vi todos, em todos os dias. Todos os dias, lembro perfeitamente como é que era o concerto, quase o alinhamento. Mas a coisa é que eu me lembro melhor, e sim é que me fascinou, foi nós estarmos sentados depois do primeiro concerto a jantar em Helsínquia e vir o Pete Steele, que nós éramos, era a nossa banda preferida na altura. Tenho muitas bandas preferidas.
Fixe.
Aquela era a banda preferida na altura. Isto não acontece, e aconteceu-nos. Nós íamos
a
fazer
mim também já me aconteceu.
Com a banda preferida na altura.
Não fiz uma turnê, mas já tive várias vezes com o meu ídolo, com a minha banda preferida.
Sim.
Pá, é uma cena que não se
explica. Com aquelas pessoas que naquela altura são super importantes.
E
tu não ouves mais nada.
Yeah, eu sei.
E nós fomos fazer uma turnê assim, e ele vem, a gente tinha tido uns problemas com a guitarra, coisas que acontecem, não é? E ele disse-nos assim, Olá, hello.
Pois, o teu calor assim, ele tem um ar um bocado medonho, não é?
Mas era, ele era gigante, era muito maior que eu, muito mais talentoso.
Tinha, eu digo sempre tem, ele tinha aquele ar.
Tinha, e foi complicado gerir a notícia da morte dele, foi mais complicado para nós, porque desenvolvemos pelo menos uma pequena amizade e chegámos a conversar várias vezes ao telefone, ali aos nossos concertos a Nova York. Mas falando do que é bom, o que é vivo, é que ele se veio apresentar a nós e veio perguntar se nós queríamos emprestar ou se queríamos que nos emprestasse o material de guitarra Type Negative, mas depois disse também: mas já sabem que vão soar uma porcaria, e tal como nós soamos. Era o tipo de humor dele, sabes? Assim, um bocado
desconstruir a cena dele.
Sim, um bocado depreciativo para ele próprio. E é fantástico, acho que é das bandas que mais nos tocaram, porque também nos mudaram, porque os Municipal eram só basicamente metaleiros. A gente gostava de death metal, speed thrash, e fazíamos isso, principalmente no Wolfheart e no Under the Municipal, nosso primeiro disco. Quando conhecemos os Type Negative, apesar de já termos conhecido Sisters of Mercy, as coisas que eles também vieram pegar do gótico, foi esta banda que me fez imitar a voz mais grave, etc. Foram eles, com maus resultados no início, mas porque ele é inimitável, mas tinha das melhores vozes de sempre.
Eu fiquei fascinada com o vídeo e com a música que tu escolheste, o Christian Woman. Portanto, sugeria que agora ouvíssemos Type O Negative aqui no Rockstar, Christian Woman. falar-me um bocadinho desta banda, Ghost, que eu não conhecia, sou sincera.
Quero, já conheço há muito tempo. Eu estou muito atento ao que se passa no metal.
Antes que me esqueça, porque esta conversa já vai longa e normalmente o Rockstar tem tipo 20, 30 minutos, eu estou a conversar com o Fernando Ribeiro, dos Moonspell. Os Moonspell estão a fazer 25 anos de carreira e foram também os meus primeiros convidados em rádio há muitos anos e por isso eu achei que fazia todo o sentido.
Tens
ter
que encontrar
aqui
a cassete.
Oh, Pat, eu tenho a cassete, tenho a certeza, só que a minha casa está um bocado confusa, a minha arrecadação, mas eu vou descobrir, ainda te vou mostrar essa cassete porque é hilariante. Para já, a minha vozinha na altura, não é? Porque eu tinha 16 anos. E depois, eu nem imagino que perguntas é que te fiz, mas até tenho vergonha. Mas eu vou mostrar e vou perder a vergonha e vou mostrar. Mas fala-me dos Ghosts que eu não conhecia.
Eu já sigo os Ghosts há algum tempo. Os Ghosts são uma banda relativamente recente, mas eu gosto muito de heavy metal, gosto muito de seguir e de vez em quando penso que o heavy metal até está parado num certo marasmo. E os Ghosts acho que foram das melhores coisas que aconteceram desde o primeiro álbum, Opus Epónimos, que era uma coisa mais underground, mais para amantes de Mercyful Fate, King Diamond, coisa por aí, até este disco que já toca em coisas como Kiss, ABBA, sei lá, Dokken, Cinderella, coisas de heavy,
de retro.
Heavy rock, ou é, não de heavy metal, de heavy rock, mas eu acho que é uma história tão bem contada, uma música tão bem produzida, principalmente a nível de história, que eu me perdi completamente de amores pelos Ghosts. Foi pena as pessoas terem que andar sempre a desmascará-los, porque eu acho que a cena do metal precisava de uma banda assim, já estava tudo muito... Estás a perceber? Yeah. Opa, estás bom. E os Ghosts vieram dar aqui um toque de classe e de misticismo. E eu adoro, desde do Opus até agora, este novo disco, o Prequel, com todos os papas, com o Cardinal Cópia. É fantástico. E essa música que eu vou escolher, não é? Dos Ghosts, Cirice, acho que é das melhores músicas que se escreveu no heavy metal. É mesmo muito boa e rivalizará daqui a uns anos com, se calhar, os grandes clássicos, que é uma grande luta no heavy metal. Quando os Slayers que se vão embora, os Metallica, qualquer dia também não são, o Judas Priest, o Ozzy que se vai embora, os Black Sabbath, que quem é que os vai suceder? Isto é o nosso principal problema, porque há muitas bandas boas de metal e de rock, mas não há bandas gigantes dessa dimensão. Pode ser que os Ghosts sejam uma delas.
Vou ficar mais atenta, porque eu curti, sabes? Portanto, vamos ficar mais atentos aos Ghosts. Hurry up, Siri. We're going to be late.
See through the scars inside you.
Nova banda Ghost, vamos ficar muito atentos também aqui no Rockstar. Por falar em coisas novas, vocês estão agora a comemorar os vossos 25 anos de carreira e têm um álbum novo que é finalmente 25 anos depois um álbum em português.
Foi a nossa maneira de comemorar. Claro que 25 anos é super importante e nós dividimos isto em duas coisas. Primeiro, fazer coisas que fossem realmente para celebrar. Quanto mais não seja o facto das pessoas nos aturarem com discos diferentes, com moloqueiras, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades há 25 anos. Agora já vai fazer 26 este ano. Mas isto vai sempre, não é? São os 25 anos até serem os 30, vão ser sempre os 25,
claro.
Não é? Ninguém faz 27 anos. Ou comemora isso. Portanto, havia essa parte que nós precavemos com vários concertos, quer cá, quer lá fora, que também abordavam os 25 anos, ou do repertório. Chegámos inclusivamente a tocar solo Wolf Art, solo We Religious. Gravámos isto tudo no Campo Pequeno para o DVD Lisboa Under the Spell. É assim que se chama.
DVD com 3 horas e 10
Sim.
minutos.
Brutalismo. Pelo menos dos
Tenho
DVDs.
De ver, ainda não vi, cara.
Dos DVDs mais compridos. Só sai dia 17 de agosto. Dos DVDs mais compridos de sempre da história do metal, isso podem ter a certeza. Entre outras coisas, reedições de Wolf Art, singles. Também para trazer essa época um pouco de volta.
Escusam-me pensar que eu não vendo o meu Wolf Art. Escusam-me estar aí a pensar que eu nunca vou vender, que está assinado.
Mas não nos podemos só viver nessa época, lá está, estamos a recordá-la. E sem músicas novas, sem álbuns novos, as bandas não vivem. E como nós íamos lançar isto, tudo começou por causa do DVD. Que o DVD já era para ter saído, percebes?
Ah, ok. Eu também tenho um livro que era para ter saído e que ainda não saiu, portanto eu percebo-te.
Mas nós trocámos um pouco um DVD, que é um produto, um lançamento diferente, por fazermos um álbum novo. A editora diz, façam umas músicas, bónus. Assim, nós não gostamos nada de fazer música ou ter restos de outros discos, isso não funciona connosco. Portanto começámos a fazer um EP que se chamava Ruínas, com 4 músicas, entre elas uma versão que depois saiu na fase final do álbum, que agora se chama 1755, que em vez de ter 4 canções tem 10, que era a versão dos Paralamas do Sucesso, A Lanterna dos Afogados. E nós ficámos tão contentes, tão inspirados por cantar em português e fazer aquela música sobre um conceito da história portuguesa, o terremoto de 1755, que mandámos tudo às ortigas e dissemos, vamos fazer um álbum. E fizemos. Tivéssemos a comemorar bodas de prata ou de ouro ou de lata, acho que a parte criativa e a parte de fazer álbuns novos, enquanto uma pessoa quiser estar na música, nunca deve desaparecer. Ou seja, nós respeitamos o passado, fizemos as coisas, muito mais para os fãs, porque nós temos necessidade de celebrar estas coisas. Temos, mas também é um bocadinho vaidoso a gente estar a pôr, pessoal, olha que a gente faz 25 anos. Eu, a primeira vez que me alertaram para a longevidade dos Municipal, que eu raramente penso nisso, acho que sou mais de viver o dia-a-dia com os Municipal, foi o Mike, o nosso baterista, vinhamos de Moscovo, há 5 anos atrás, ou há 6, eu estava estressado com qualquer coisa, e ele disse, pagou-me uma cerveja, que são caríssimas no aeroporto de Moscovo, são para aí 10 euros, ou 12, ou lá o que é, uma Imperial, e ele disse-me assim, chill out, não esqueças que fazemos 20 anos, e era 2012...
Sim, 2012.
Sim, que foi também o ano do nascimento do meu filho, do Fausto, e bateu-me completamente. É verdade, se calhar posso relaxar um bocadinho. E relaxei, sim, já fizemos 20 anos, e agora isto já foi há 5 anos atrás, portanto já cumpri com o objetivo de chegar aos 25 anos da banda muito mais relaxado.
Enjoy the ride, como se costuma dizer, não é? Olha, ainda voltando um bocadinho, e porque eu quis muito que tu fosses o meu primeiro convidado aqui no Rockstar, também por causa da nossa história... rádio, música, não é? De como nos cruzámos no início de ambas as carreiras, que eu acho que isso é muito fixe. E não somos amigos de casa, é um facto, não somos amigos que estão constantemente a trocar mensagens, mas acho eu que há um carinho, um respeito mútuo, não é? Por nos termos acompanhado sempre um bocadinho ao longe durante estes anos todos. E achei muito interessante ter-te cá e queria que viessem cá, ainda para mais agora, porque fazem 25 anos. Mas voltando um bocadinho atrás no tempo, tu foste muito importante, e não sabias disso, no início da minha relação com o meu marido. Isto em 97 ou 98. Eu não sei quando é que vocês lançaram a música, o Second Skin. Foi 98.
Nós gravámos em 97, mas...
Mas depois saiu em 98.
Sim.
E nós trabalhávamos os dois na altura numa rádio. E já havia ali um clima, mas não havia nada entre nós. E quando eu fui... Eu estava na Super FM na altura. Quando me propus a um estágio na Super FM, aquilo que eu levava na minha bagagem era a minha entrevista com os Municipal. Porque eu achei, isto é muito fixe, são os Municipal. Eu vou levar a minha cassete e com certeza que vou conseguir entrar ao meu currículo, basicamente.
Nós, éramos nós.
Eu não tinha grande currículo, o meu currículo era a entrevista com os Municipal. O que é facto é que eu fiquei, ele nem quis saber da entrevista porque curtiu a cena e a minha maneira de fazer rádio e de comunicar e não sei o quê, mas ficou sempre com aquela cena dos Municipal e de eu vos conhecer e de conhecer muito bem a vossa música e na altura o Wolfheart. E então, uns tempos depois, uns meses depois, ele chegou-se a pé de mim já com intenções de qualquer coisa, não é? E disse-me assim, olha, vou-te propor um dilema, se acertares a música que tinha acabado de chegar à rádio, o Second Skin. E era um bocadinho diferente, sim, da vossa outra sonoridade, não era? Era um bocadinho diferente do Wolfheart, o Second Skin.
Sim.
E ele disse-me, olha, eu vou-te pôr aqui a tocar uma música, se tu acertares em quem é a banda, ou pelo menos quem é que está a cantar esta música, eu dou-te um beijo na boca. E eu, um bocado naquela, o que é que ele vai pôr, não sei se vou conhecer. Opa, e começa a tocar.
Ele ganhava sempre o desafio.
Ele ganhava sempre o desafio, portanto, os primeiros acordes começam e eu não cheguei logo lá, mas quando tu começaste a cantar, eu disse logo, estás a gozar comigo, é o Fernando Ribeiro dos Municipal. Pá, ele deu-me um xoxo, sabes, uma coisa muito... E aquilo marcou o início da nossa... No início, amizade, não foi logo namoro, mas acabou por ser o início de qualquer coisa que dura até hoje, já lá vão 20 anos, portanto, vocês foram Municipal, também muito importantes.
Casamenteira.
De Cupido de Santo António.
É.
Não deves ter mais nenhuma história, desculpa, de alguém que começou um relacionamento por causa dos Municipal. Ou tens?
Tenho. Tenho algumas. Não como a tua, não assim tão grande lata.
Eu achar,
não é?
Que era a única.
Grande lata a dizer, se adivinhares a música, vou estar.
Então, mas conta-me, tens mais alguma história?
Não tenho assim nenhuma história, mas há esta faceta casamenteira, por tal como. As pessoas que trabalham numa rádio ou no escritório, etc. Com quem é que a gente se casa? Com quem é que a gente vê? Quem é que está à nossa volta? São os colegas. Pronto. E à exceção, por exemplo, à exceção do nosso teclista, do Pedro Paixão, que já tem a sua mulher, ele é casado há muito tempo, E estava já nos Moonspell, mas os Moonspell não foram um fator para ele conhecer a mulher. De resto, todos os outros conheceram as suas mulheres e fizeram as suas casas, exatamente por estarmos nos Moonspell, que é um bocadinho diferente, mas inevitável. Eu conheci a Sónia, porque enquanto música vocalista dos Moonspell, fui convidado para ir fazer os Amália hoje pelo Nuno dos Gift. Pronto, já a conhecia, mas aí deu-se...
O clique,
tal como o teu clique.
Tal como na altura.
O Mike, o nosso baterista, a mulher dele, a Sara, conheceu-o numa entrevista de uma coisa que era o Random TV nos Estados Unidos. E eu saí dali e disse-lhe: Mike, esta miúda é a tua cara. E eles são casados e têm uma filha. O Ricardo, o nosso guitarrista, que também já tem um filho, somos todos papás agora, que é o Lorenzo, o filho dele, casou-se com uma cantora lindíssima da Sardenha, que tinha uma banda de heavy metal, que são os Tristania, dentro da nossa onda, e que me escreveu para vir cantar temas, percebes, com os Moonspell, que estava um bocado parada e que adorava a banda, e veio connosco cantar num festival na República Checa e o humor aconteceu. Portanto, também há este lado...
Também há, um lado do Santo António, um lado Cupido, não é?
Porque as pessoas conhecem-se, percebes?
E a música mexe com as pessoas,
sim,
caramba,
acho sempre estranho as pessoas acharem: ah, mas tu, como é que aconteceu tu estares com... Era muito mais difícil, se calhar, estar com uma pessoa que, sei lá, fizesse uma coisa completamente
assim, trabalho
diferente.
Num escritório, outra coisa, uma realidade completamente
diferente. Sem desprimor, deve de haver mulheres lindas trabalhar e interessantes a trabalhar.
Olha,
no escritório.
As secretárias são bem jeitosas.
Há sempre esse fetiche da secretária, não do secretário.
É que eu disse isso.
Mas sim, não encontrei a minha mulher numa secretária, encontrei num palco.
Olha,
sim.
Vês, muito
estava
mais
lá perdida. E eu, anda cá.
Anda cá que eu vou tomar conta de ti. Olha, estamos quase a terminar esta entrevista. Foi um gosto muito, muito grande ter-te aqui outra vez, passados tantos
Obrigado.
Anos. Espero que nos continuemos a encontrar.
Claro que
eu tenho
sim.
muitas relíquias dos Moonspell, só não tenho aquele vinil vermelho, mas tenho o primeiro livro que tu escreveste assinado por ti.
Sim, esse livro, entretanto, já deu várias voltas.
Mas eu tenho a primeira edição.
Tenho
a primeira edição
esse,
lá em casa.
Esse livrinho, que o meu pai, na altura, disse: vou lançar um livro, pai. E lá, boa. Depois foi, trouxe o livro para casa, ou eu já namorava com os meus pais, mas pronto. E era tão pequenino o livro.
É pequeno,
porque é uma edição
pequenino.
Muito modesta, não é? Que ele diz: é tão bicho, parece uma agenda. Isso ficou conhecido como a agenda. Mas depois.
Eu tenho a tua agenda, pronto.
Sim,
assim.
Tens a minha agenda. Esse livro, depois, felizmente, fez 3 edições. Foi traduzido para inglês.
Relembra-me o nome.
Como escavar um abismo.
Exato, como escavar um abismo.
Sim.
E tu tens uma ligação também muito grande com o Peixoto, não tens? Com o José Luís Peixoto.
Ainda ontem falei com ela ao telefone.
Oh, dá-lhe um beijinho muito grande. Eu adorei conhecê-la há uns anos. Também entrevistei-o por causa de um livro que ele lançou sobre a Coreia do Norte.
Dentro do Segredo.
Exatamente, sim. E fico fascinada porque ele é incrível. E vocês têm, de facto,
amigos.
Muito
sim.
a ver um com o outro.
Nós nascemos ambos em 74. Fizemos um disco, livro juntos, que foi o Antidote dos Moonspell em 2003. Tornámos muito amigos. Não nos vemos muito porque ele viaja muito.
Ele está sempre a olhar o Europe Video, abre o Instagram dele, o homem está sempre longe, é incrível.
Ele está cá, eu não estou cá. Mas temos grandes histórias de nos encontrarmos, já nos encontrámos no Brasil, na Grécia.
Isso é muito giro.
A última vez que tocámos na Colômbia foi há um par de meses, nós estávamos a tocar em Bogotá. E ele estava em Cartagena, e ele veio para Bogotá, e nós fomos para Medellín, e ele ficou em Bogotá, mas estávamos os dois no mesmo país,
estavam
a respirar
pertinho.
O mesmo ar. Por isso somos, e se ele tiver a ouvir, que é um grande rocker, mando-lhe um abraço,
eu vou
claro,
dizer pelo
porque assim, lá está, mas não foi um casamento, não é? Mas foi uma amizade feita também pelo heavy metal, como se diz, está forjada no ferro a nossa amizade, e foi muito mais que uma colaboração, portanto temos um contacto muito bom.
O heavy metal e o rock, mesmo só para finalizar, que não está de todo morto, e tu escreveste uma crónica há uns tempos no jornal, não vamos dizer qual, mas sim, em que falavas um bocadinho sobre isso, que te chateia as certidões de óbito que estão constantemente a passar ao rock, e que o que é que facto é que os grandes headliners dos concertos, falando aqui em Portugal, nem vamos falar no resto do mundo, são rockers. Os festivais, os grandes headliners são rockers. Portanto, não se entende realmente como é que podem dizer que o rock morreu.
O maior festival de metal da Alemanha, que é o Wacken, e esse eu vou dizer,
sim, sim.
tem tanta gente, ou mais, tem mais 10 mil pessoas que o maior festival de verão em Portugal. Só com bandas de heavy metal. Não temos, portanto, aqueles trunfos, ou o Wacken não tem aqueles trunfos. Tudo bem que é na Alemanha, há mais gente, tem que se dar o devido desconto. Agora, eu escrevo e reajo porque é demais. É demais este passar não sei, deve de haver aqui uma agenda que eu realmente não compreendo, porque nem os fãs, nem as bandas, nem as pessoas que realmente gostam do rock têm que fazer ouvidos mocos a isto, ao facto de indicarem, principalmente pessoas importantes na cena portuguesa, de jornais, etc., uhum, indicarem, darem essa indicação, privilegiando outros estilos de música.
É estúpido só.
É negar um bocadinho o mérito ao rock, é negar o mérito às pessoas que põem e trabalham no duro, no rock, e acima de tudo, e por isso é que eu escrevi, porque se fosse só isso, eu dizia, que se lixo, vocês não percebem nada disto. Não, não, é dizer mentiras, e isso acho que não se deve dizer quando se tem algo público. Uma pessoa dizer que os álbuns não vendem e que só vende o digital, para algumas bandas é assim, por exemplo, para nós não é. Se fosse com as vendas digitais, coitado de mim, não é? Tinhas que me arranjar aqui um emprego e provavelmente, olha, não sei o que é que eu poderia fazer aqui.
Eu já disse aqui no Rockstar, percebes? Que o dinheiro que eu gasto em CDs, e eu gosto de ter os álbuns, são de rock das minhas bandas. É rock, é metal, eu compro esses CDs. Ainda hoje compro e gosto de ter.
Toda a gente compra. A morte da música e da indústria e do rock foi, como diz o outro, as notícias sobre a minha morte são altamente exageradas. Porque são, essencialmente em Portugal, isto dura anos. Mesmo nós com bandas de rock a encherem, com bandas de rock a virem, com bandas de rock no top, com os Moonspell, que não são de rock, são de heavy metal, a entrarem no top, a venderem discos de ouro, ainda hoje em dia, volta e meia, abro o jornal ou vou à internet e ouço dizer: o rock está morto, não há rock em Portugal, só há isto, só podemos fazer isto. Eu sou completamente contra
também
isso.
Também eu, somos dois.
Tenho uma amiga à perna, sem dúvida, porque isso deu muita polémica. E eu penso que, independentemente da polémica, eu não escrevo para ter polémica, escrevo para expressar as minhas opiniões. É sinal que também algumas pessoas se tocaram. Eu acho que isso é importante, haver debate e discussão. Eu não tenho muito tempo para debater, não é? Essa é a minha função, eu sou músico.
Tu escreves mais à tua vida,
quero gritar e berrar e viajar.
Tu desabafaste e pronto, e depois seguiste com.
Disso
com
a tua fiz vida. A minha constatação.
Tanto que eu soube da crónica através de uma notícia que foi feita por causa da crónica. Sim. E só por causa da notícia que eu cheguei à crónica.
Sim. É a terceira ou quarta vez que me acontece isso, esse tal viral.
Mas parabéns, porque adorei a crónica.
E ainda bem. Qualquer dia vai acontecer outra.
E diz aquilo que todos nós, que somos rockers e metaleiros, pensamos.
Se calhar, tentei. Pela minha voz também tentar reunir naquele artigo muitas das vozes com que falam comigo. Sim, pessoas que de vez em quando querem meter um projeto a alguma coisa e por o rock ter má fama não conseguem isso. Eu acho que essa reputação ou a falta dela prejudicar pessoas que querem fazer isto a sério é extremamente, extremamente grave. Eu vou lutar sempre contra isso. E caramba, os Moonspell são um grande exemplo, acho eu, modéstia à parte, do que pode acontecer com uma banda que ninguém acredita, que nós acreditamos, e depois vamos nos esforçando tanto que as pessoas dizem: pá, olha, realmente, e até com os Moonspell isso acontece mesmo. Dizem: até és a banda mais internacional do país. Há outras, mas esta banda pop ou Funaná ou etc. também é a banda mais internacional. E eu digo apenas: vamos ver o número das datas e vamos aos factos.
Mas acho que na altura, quando vos entrevistei pela primeira vez, e lembro-me que quem me deu o vosso contacto, que me sugeriu, tu lembras-te do Jorge Caldeira? Que
Sim,
foi o Jorge, na altura tinha um programa também de bandas e de
ele
rock.
Ainda hoje em dia está na música, na cidade
era muito
de autores,
fixe o Jorge, ajudou-me imenso.
Contacto com ele, sim.
Ele ajudou muito no início da minha carreira, e ele é que me disse: olha, tu vais gostar disto, isto é a tua cara, devias convidá-los, porque eles são muito grandes lá fora e vão ser muito grandes também cá dentro. E já na altura se falava disso, que vocês tinham muito mais sucesso lá fora, eram muito mais reconhecidos lá fora do que propriamente cá em Portugal. Mas isso também era uma conversa muito grande que tínhamos agora. Eu acho que o que interessa é aquilo que vocês continuam a fazer. Acho que a vossa carreira fala
por
vocês.
Em Portugal temos fãs espetaculares.
Tem muitos fãs.
Nunca deixaram-nos apoiar. Estávamos na televisão, ou na rádio, ou nos jornais. Isso nunca foi importante para eles. Nós temos uma coisa fantástica, que é um contacto muito direto com os nossos fãs, que recebem mensagens nossas, não os milhares que nos escrevem, mas aqueles que nós achamos que é para continuar a conversa, que não é só um elogio, que querem fazer alguma coisa connosco. E tudo o que as pessoas veem dos Moonspell, eu digo tudo, desde a t-shirt ao que está no palco, somos todos, tudo nós que trabalhamos e que pensamos juntamente com a nossa equipa técnica. Portanto, Moonspell é uma experiência personalizada, digamos assim, sempre, porque somos nós que fazemos tudo, que marcamos as nossas entrevistas, tudo. Eu acho que isso é importante independentemente do heavy metal, as pessoas terem esta noção que não estarem à espera disto ou daquilo, mas irem fazendo as coisas até essas coisas chegarem, porque elas eventualmente acabam por chegar. Eu acho que os Moonspell são um exemplo disso. Nós já tivemos em sítios de coletes e tatuagens e cabelos compridos, sítios que se calhar nem deixariam essas pessoas entrar, e nós entramos porque somos os Moonspell.
E acho muito bem. Olha, só tenho pena porque eu tinha uma t-shirt vossa vermelha, pá, que tinha assim tipo uma coroa com picos. Eu okay. Não sei se te lembras dessas t-shirts. Eu tenho ideia que tinha, tenho a certeza que tinha, e não sei onde é que ela está. Perdi. Pois, portanto, agora vou ter que adquirir uma nova.
Isso, isso eu arranjo.
Não, eu não estou a pedir uma t-shirt.
Não, mas nós também tratamos disso, do merchandising.
Tenho muita pena de ter perdido essa, porque era especial e porque é daquela
claro,
altura
antiga,
e porque já tem
claro.
muito tempo e porque, como essa, não há nenhuma. Mas eu também ainda vou descobrir. E quando descobrir, depois mostro, porque também
mandas
é
uma
old school. Exatamente. Fernando, muito obrigada. Foi
obrigado,
mesmo
meu.
Muito bom ter-te aqui. Já sabem, na próxima terça-feira há mais um Rockstar, sempre no site da Comercial, na área de podcasts, e também no iTunes. É só descarregar. E esperamos, os dois, eu digo sempre isto sozinha, mas acho que tanto o Fernando como eu, esperamos que o rock esteja sempre desse lado. Estamos a fazer corninhos com as mãos, vocês não conseguem ver,
corninhos,
mas estamos a fazer
invisíveis.
E a pôr a língua de fora, que é do rock.
Rock on. Ou então, rock's not dead.
Até para a semana.
Isabel Arrocha.